Vamos fazer uma pausa de José, uma ou duas pregações. E hoje eu quero falar com vocês um assunto bem específico. Não um texto que eu vou desenvolver, vou expor, como é a maioria das minhas pregações expositivas, não é. Essa aqui é um tema. O título dela é Tempo à Venda. Tempo à Venda. Vamos a 1 Pedro capítulo 4, versículo 2. Só a primeira parte do versículo. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Eu vou ler de propósito só um pedaço do versículo, sem o contexto de antes, nem o contexto de depois, é de propósito, para que, no tempo que vos resta na carne, só quero ler isso, por enquanto, não tem sentido nenhum só o que eu li, sem dizer alguma coisa que vem antes e que vem depois disso. Vamos fazer isso na hora certa. Por enquanto, eu quero que cada um se lembre que tem um tempo que lhe resta na carne. É uma coisa óbvia, que cada um tem um tempo de vida ainda, óbvia. Mas muitas vezes as coisas óbvias trazem grande importância e lições e necessidade de reflexão. Não é porque é óbvio que será desprezado e a gente nunca pensa. Não. Não é bem assim. Então eu quero que vocês fiquem à pregação, se possível a semana, e mais tempo ainda, com essa frase, com essa expressão na cabeça. O tempo que eu tenho na carne. Ou neste corpo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo ajude a cada um que está aqui, que vai ouvir esta pregação, a entender o produto valiosíssimo que Ele tem nas mãos e que a Tua palavra ensina que poderá ser comprado. Pode parecer estranha a ideia de alguém comprar o seu próprio tempo, mas é isso que a tua palavra ensina e vamos tentar mostrar hoje e desafiar irmãos que pouco pensam que estão cumprindo aqui um tempo designado por ti, cada um na sua própria carne, no seu próprio corpo, e um dia cada um vai ter o seu tempo encerrado aqui. Que teu Espírito Santo nos ajude a valorizar mais este tempo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço pelo resultado desta pregação. Amém. Pedro se refere aqui, obviamente, ao tempo que cada um tem ainda de vida, e ele vai dizer alguma coisa sobre este tempo. Mas eu quero ver o que Pedro diz e o que outros autores bíblicos também dizem sobre este tempo. Antes de mais nada, é bom lembrar que nós estamos falando de algo que ninguém pode quantificar. Se nós perguntarmos a sua idade, você vai quantificar precisamente em termos de meses, dias, anos. Se quiser calcular em horas, você calcula. Quer dizer, calcular quantos segundos você tem de vida até o momento que está falando, porque está sempre aumentando, mas você calcula facilmente, não é muito complicado isto. Se alguém perguntar a sua altura, você sabe. E se faz tempo que você se mediu e não se lembra direito, é muito fácil. Encosta aí na parede, pega uma trena, uma régua e mede exatamente em centímetros. Precisamente, com sapato, sem sapato, do jeito que você quiser. É algo facilmente mensurável. Qual o seu patrimônio? Você pode fazer uma avaliação tanto quanto precisa. Eu tenho isso, tenho um carro, vale tanto, tenho terreno acolá, tenho apartamento, devo tanto, vale tanto. Tal. Com pouco tempo você calcula sem grande dificuldade, tendo muito ou tendo pouco, mas a questão só de somar o que existe, o que tem. Existem valores de mercado e tal, você pode quantificar uma boa precisão quanto você tem. Agora, quando pergunta quanto tempo você terá de vida ainda, aí entrou num terreno completamente escuro. Absolutamente. Não chega nem perto de adivinhar. E não venha puxar estatística, expectativa de vida e tal, porque isso vale para certos efeitos. Mas para cada um de nós, não vale. Pode examinar. A grande maioria das pessoas morrem em idade diferente da expectativa de vida para aquele país naquela ocasião. Nossa expectativa de vida hoje acho que é 70 e poucos anos, se não me engano, no Brasil. Então, vai examinar quantas pessoas exatamente morrem com 72 anos de vida. Pouquíssimas. Mas a média dá isto. Mas tem que saber utilizar média. Como é que se utiliza média estatística? Então, é ilusão, para não dizer tolice. Alguém que tem 50 anos hoje, neste país, está morrendo, eu tenho mais 22 anos de vida. Se a média é de 4 a 72, eu ainda tenho 22. Completamente falha essa forma de raciocinar. Pessoas saudáveis, jovens, morrem de repente. E pessoas com doenças terminais, muitas vezes surpreendem os médicos e os contradizem pelo tempo que ainda viveram, ninguém dava mais tanto tempo de vida. Então, se nós não sabemos, você não sabe quanto tempo você ainda tem de vida, é lógica a ideia de não desperdiçar um minuto. Já que você não sabe. Vamos supor que alguém chegasse para você, Deus, chegasse para você e dissesse, eu estou lhe afirmando que você tem 15 dias de vida. Pois eu vou lhe tirar daqui. Um dia, a partir deste momento, um dia para você ia valer muito, mas muito, porque depois daquele dia só haveria mais 14, depois 13, 12, 11, contagem regressiva e cada vez mais o tempo daquele dia, daquelas 24 horas, ia parecer crescer muito aos seus olhos. E você ia pensar, eu tenho que aproveitar cada dia. Pastor, mas aí também, o senhor puxou 15 dias de vida, é pouco, né? É muito pouco. Então, sei lá, se eu pensar em termos de 5 anos de vida, aí um dia já não é assim tão mais valioso do que 15. E se eu pensar em termos de 20 anos que ainda tem de vida, um dia não. E vai diluir muito mais em 20 anos do que em 15 dias. É. O problema é que tem um se. Se eu pensar que ainda vou viver mais 5 anos, os dias vão se diluir em mais do que em 15 dias. É, eu concordo. E se pensar em termos de 30 anos, vai diluir mais ainda. Mas continue pensando, bote logo 100. Não vale. Eu tenho um amigo que dizia que queria viver 130 anos. E ele dizia numa simplicidade, eu não sabia se ele estava brincando, se ele não estava, mas disse várias vezes para mim, quero viver 130 anos. E, tá bom, continue querendo. Morreu com 92 ou 3, ainda foi longe, para os nossos padrões, mas ficou muito para cá dos 130 que ele queria. Então é se você projetar a sua vida futura, não tem jeito, você vai ficar no se o tempo todo. O fato é que ninguém garante, e a Bíblia diz que a nossa vida é tão sólida, entre aspas, ironicamente esse sólida, eu estou colocando aqui, como uma neblina. Tiago 4,14, não vou ler. fugaz demais. Então, de manhã você vê uma névoa, uma neblinazinha, depois quando a gente passou. Rapidamente, ou sem ser tão rapidamente, mas de repente passou. Durou 5 minutos ou durou 2 horas? Ou seja, passou. Uns demoram mais, uns demoram menos, depende do dia, temperatura, da umidade e tal, mas passa e ninguém controla. Aí vem Jó e diz que a vida, e outros autores também, bíblicos, é como uma flor que cai. Uma flor que hoje está linda e amanhã murcha e cai. Fica ali no chão, jogada, e pessoas pisando por cima. Belíssima no seu apogeu. Flor é uma coisa que causa admiração praticamente em qualquer pessoa, quando vê uma flor linda, no auge mesmo da sua beleza, é algo que desconcerta, de tão bonita, que é alguns mais do que as outras. Uma sombra, Jó também diz, uma sombra está aqui, a pessoa, quando sai, a sombra se acabou. Ou, não é nem a pessoa que sai, mas o sol saiu. A pessoa ficou no mesmo lugar, mas o sol mudou, a sombra acabou também. Então, olha que coisas sólidas, entre aspas, que a Bíblia compara à vida. Flor, neblina, sombra, vale nada. Agora, interessante é que pode haver uma ideia errônea de que o fato da vida ser tão frágil, então quer dizer que as pessoas podem dispor com bem queiram, porque não vale nada mesmo. Paulo, inclusive, falou que os profetas da época diziam: comamos e bebamos, porque o quê? Amanhã morreremos, senão vamos morrer mesmo. Então vamos comer, vamos beber, a vida não vale coisa nenhuma mesmo, quem sabe nada. E num certo sentido, tem razão. Num sentido bem isolado, em dizer uma coisa que vale tão pouco e que é tão rapidamente se acaba como uma flor, não tem muito sentido. Uma barra de ouro demora, demora, demora e não enferruja nunca. Um diamante, isso é coisa de valores. A gente associa muito a ideia de valor com a ideia de durabilidade. Mas se uma vida não dura, mesmo pensando em 80, 100 anos, é pouco em termos de uma quantidade maior de anos. Mesmo assim, às vezes, não chegam a 2 anos de idade. Uma criança não chega e morre antes. Então, se for associar valor para a vida, para a nossa vida, em termos de durabilidade aqui, perde feio para o ouro, para o diamante. Por quê? Porque é comparado com uma flor que cai, com a neblina. Então, alguém poderá achar que a vida não vale muita coisa não, e vamos curtir. Porque se há um Criador, como alguns pensam, se há um Criador, ao nos ter dado uma vida tão frágil, que pode desaparecer tão instantaneamente, que é evidente que Ele não dá muito valor à nossa vida e deixa cada um tomar conta de si, não vale nada mesmo. Errado. Raciocínio completamente errado. É o contrário, precisamente o contrário. Deus tem muito interesse na vida de cada ser humano, mas é muito na forma, na maneira como cada ser humano aplica o tempo de vida. Pode ser 1 mês que ainda tem de vida, ou 50 anos que ainda tem de vida, não importa. Mas então, o raciocínio de que o Criador, se há um, que a Bíblia afirma que há, Deus triuno, tudo bem, vamos assumir que haja o Criador, então Ele não dava muito valor à vida, nem faz muita questão o que a gente faz com ela. Errado. Há um Criador, sim, super inteligente, um Deus que existe e se manifesta na forma de 3 pessoas, assim a Bíblia ensina, e este Deus triuno está, sim, interessadíssimo, díssimo, no que cada um faz com a sua própria vida. É assim que funciona. E sabe o que tem por trás deste interesse tão grande de Deus? O efeito eterno do que fazemos aqui. Então, o aspecto da nossa vida, de ser como uma flor ou uma neblina, este é um só lado da moeda. E, de fato, ela é como neblina e como uma flor aqui. Mas quando a vida acaba aqui, a vida física acaba aqui, a existência do ser humano não acaba. Ela é eterna. E aí muda completamente, completamente a maneira de raciocinar quando se olha para um assunto desse. O Deus Criador diz: a maneira como você vai utilizar esta vida aqui, curtinha, mesmo em termos de 100 anos, mais curta, e muito mais curta se for 5 anos de vida, ou 15 ou 20, a maneira como você vai usar esta vida fragilíssima que eu lhe dou aqui, esta maneira tem muito a ver com a experiência de vida, vou usar a palavra existência, ou tipo, ou a natureza da existência que você vai ter depois de deixar este corpo aqui, mas você vai ter, e aí é o contrário, eternamente. Não vai se acabar mais. Não é como uma flor, não é como uma sombra, não é como uma neblina. É exatamente o contrário. E esse efeito eterno poderá ser extremamente agradável no céu, ou extremamente sofrido no inferno. E a Bíblia diz que só há dois destinos eternos para aqueles que hoje têm uma vida aqui na terra, vida esta muito efêmera. Mas depois desta vida não tem nada de efêmero. É exatamente o contrário. É tão longa a existência, tão grande o tempo, que nós chamamos infinito, que não acaba nunca, que a nossa mente, a mente humana, não consegue imaginar o que é infinito. As poucas vezes que eu quase entrei em pânico com minha própria mente foi quando eu tentei imaginar o infinito. Foi horrível. Não vou mais repetir essa experiência. Desagradável. Não dá, não entra. Fere a experiência que nós temos, o ser humano tem de uma vida finita, das coisas que começam e se acabam, começam e se acabam. Então, quando pensa em infinitude, dá um nó na cabeça. Nós cremos, porque Deus diz que é assim, temos que crer. Mas avaliar, imaginar como é viver 1 milhão de anos, ou existir 1 milhão de anos, e 10 milhões de anos, e depois dizer que 10 milhões de anos não é nada, é um pingo perto do infinito. Vamos parar aqui, que eu não quero que vocês fiquem angustiados também. Eu sei o seguinte, é que todo ser humano deveria prestar atenção para o fato que a sua existência não tem nada a ver com a flor, com a sombra ou a neblina, quando você raciocina em termos de pós-vida nesta terra. Tudo depende do modo como você utilizou o tempo aqui. Você conseguiu que fosse aprovado por Deus ou não o modo. Agora, eu falei aqui em muito agradável no céu e extremamente desagradável e sofrido no inferno. Só que eu não quero falar agora, finzinho, vou falar um pouco desses aqui que não tem Deus, ou seja, não tem Cristo, e estão destinados ao inferno, se não mudarem de rumo enquanto estão vivendo aqui nesta vida. Vamos deixar um pouquinho de lado. Eu quero me referir agora a nós que somos salvos e que vamos para o céu, sim. Só que eu quero lembrar que, mesmo no céu, vai haver níveis de felicidade variáveis, galardões poucos ou muitos, poder mais ou menos. Não se sabe exatamente como será esta diferença. Muito provavelmente a sensibilidade espiritual de gozar de alegrias e felicidades indizíveis deverá variar. Porque o fato é que, embora não explique como é que se processa isso, mas a Bíblia deixa claríssimo que haverá, sim, funções no céu. Haverá, sim, galardões maiores e menores. Como é esta diferença? Todos estão salvos. Estiverem lá. Todos têm a eternidade ao lado de Cristo e de Deus, na presença do Espírito Santo. Mas haverá uma variedade, pelo jeito que a Bíblia fala, grande em termos de alegria do céu. Então, se você pensa em alegria, em felicidade, em gozo de alma, quando estiver com Cristo, pode, não pense em algo estático, que o seu vai ser igual ao seu irmão vizinho, que vai ser igual ao outro irmão vizinho, não será. Talvez pouco crente se lembre disso, no dia a dia. E isso faz com que a pessoa não fique pensando, minutinho, eu quero muita felicidade lá, o máximo que eu puder conseguir. Perguntaram, acho que, não sei se foi Rockefeller ou Paul Getty, um desses bilionários antigos aqui no mundo, qual é o milhão que vai satisfazer o senhor? Qual a medida de milhão de dólar que vai lhe satisfazer? Ele respondeu, o próximo. Ah, esta ganância no crente. Qual é a medida que você quer de investimento espiritual, como Cristo diz para nós termos um tesouro no céu? Quando se fala em tesouro pequeno, tesouro grande, tesouro enorme, claro. Está mais uma vez implícita a ideia de diferença de riqueza no céu, de capacidade de gozo espiritual no céu. Então, já que a Bíblia deixa claro isso, embora não falando exatamente como será, mas isso é suficiente para que o crente pense como um Paul Getty desse, dizendo, eu quero o próximo milhão, e depois se ganhar eu quero outro, e você sabe que os bilionários são assim, nunca estão satisfeitos, não é só os bilionários não, mas assim deveria ser o crente, e agora sim, uma ganância, eu vou dizer entre aspas, porque ganância já tem um sentido pejorativo ruim, então eu vou colocar entre aspas, e vou colocar sem aspas, um desejo legítimo, um objetivo de dizer, eu quero mais no céu, bem mais. Então é isso que eu quero jogar ênfase aqui. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Eu quero mostrar para vocês, Efésios 5, que a primeira coisa para aplicar o tempo que resta na carne de uma maneira agradável, ou aprovado a Deus, é estar atento para aproveitar as ocasiões para fazer o bem e assim agradar a Deus. Efésios 5, 15 e 16 diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios é tolos, não como tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir significa no original exatamente, literalmente, comprar de alguém, comprar para uso próprio. E figuradamente significa redimir, resgatar. Então era usado para alguém que comprava um escravo, com a intenção de libertá-lo. Eu compro, agora eu tenho direito sobre você, e agora eu lhe liberto. Tinha esta ideia aí. Então aqui, Paulo diz para nós remirmos o tempo, a ideia de aproveitar melhor possível as oportunidades, ficar atento para comprar, entre aspas, cada oportunidade para fazermos o bem. E aqui está o título da pregação, tempo à venda. Tempo de quem? O seu próprio, Se Paulo manda você comprar o seu tempo, é porque você tem tempo à venda. Talvez não soubesse. Não atentou para isso. Mas está lá a palavra de Deus lhe dizendo: você preste atenção no seu tempo. Livre o seu tempo, redima, liberte, compre para você, fazer o que quiser com ele. E ele diz mais, porque os dias são maus, cheios de tentações, dificuldades, lutas, pecados, e essas coisas tiram a concentração no uso excelente do tempo. E como tiram? Aproveitar o tempo da maneira como Paulo diz aqui, remir para usar como você quer o seu tempo, exige concentração, exige esforço, determinação. Se deixar o tempo correr livremente, ele vai todo embora nas coisas daqui. Algumas necessárias, como o trabalho, ganhar o pão com o suor do rosto, mas são coisas que mesmo aprovadas por Deus, mas não tem valor intrínseco para a edificação espiritual, embora seja, repito, aprovado por Deus e necessário. Aí vai gastar o tempo, se não prestar muita atenção, com coisas supérfluas, muitas delas não más em si mesmas, não más, como o lazer, por exemplo, não é mal em si mesmo, mas se usado em excesso, termina sendo uma coisa ruim. E sem falar nas coisas pecaminosas mesmo. Essas eu não vou nem comentar, porque devemos fugir delas. Mas se não estivermos muito ligados com o tempo, vamos terminar utilizando de uma maneira ou neutra, espiritualmente falando, ou ruins. Pelo mau uso ou ruins pela essência de coisas, no caso, coisas pecaminosas. Então, se for assim, qual é o tempo que sobrou para o exercício direto das coisas espirituais? Eu acho interessante a expressão que o puritano usa para isso que eu estou querendo expressar. Ele chama disciplinas espirituais. Eu tenho falado aqui de vez em quando. É o uso mais direto da mente, da inteligência, do tempo para as coisas mais imediatamente ligadas ao reino de Deus, às coisas do alto. É o caso de perguntar que tipo de estratégia você tem para comprar, resgatar do redemoinho da vida, do seu dia a dia, o seu tempo, e torná-lo extremamente útil nessas coisas que estou falando. Tem avaliado a maneira como você aplica o seu tempo? O que é que você faz desde que você acorda, de segunda a sexta, de manhã, de tarde e de noite, e sábado, um dia diferente, e domingo, que também é um dia diferente? Já colocou isso em papel? Nunca esqueci a experiência em Iguatu, décadas atrás, com o meu amigo pastor Randy Cook. Ele é extremamente eficiente no uso do tempo dele. E ele distribuiu o papel para todo mundo lá no acampamento e obrigou todo mundo a escrever o que fazia todo dia. Foi uma experiência interessantíssima. O que você faz nos seus dias, a média dos seus dias, que hora você acorda, que hora você vai almoçar, o que você faz de manhã, o que você faz de tarde, de noite. Aí separou em alguns critérios esse tempo, tipo alimentação, tipo lazer, tipo trabalho, o salário, ele separou direitinho lá. Foi muito interessante o resultado. Nunca esqueci isto. Você tem pensado o que tem sobrado do seu tempo para as coisas do alto? Mais diretamente falando, uma outra pergunta interessante seria: o tempo é seu escravo? Ou você é escravo do seu tempo? É bom pensar. Antes de ver como seria comprar ou remir o seu tempo de uma maneira útil a Deus e de uma forma prática, eu quero agora finalmente voltar à passagem de início que eu deixei toda fora do contexto. 1 Pedro, capítulo 4. Então, chegou a hora de voltar lá. Não estou dizendo que isso aqui foi só a introdução, não. Já avançamos bem. 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Pegar do versículo 1º, bora pegar o contexto mesmo até o 3, embora não vai explicar muitos detalhes, não, porque é uma mensagem, repito, temática. Estamos atrás de um tema. Atrás não, estamos desenvolvendo um tema, não um texto. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Para que, lá vem a nossa frase, no tempo em que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque basta. Você gosta de grifar a sua Bíblia? É uma que merece aqui. Basta, essa palavra basta. Porque basta o tempo decorrido para ter executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Quero dar atenção aqui à frase que vem depois de: no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens. Antes de tudo, quando pensar em remir o seu tempo, aproveitar bem o seu tempo para Deus, pense logo em pureza. Num comportamento padrão do que Deus espera de um filho dele na fé em Cristo. Pedro usa duas vezes a palavra tempo, uma referindo-se ao passado e outra ao futuro. Ele contrasta um com o outro. O primeiro, antes da conversão. Você teve um tempo de vida antes da sua conversão. Não sei se foi 8 anos, foi 10, foi 20, foi 50, 60, não sei. Mas você sabe. Então você teve um tempo de vida antes da conversão. E este tempo foi muito dedicado à prática de pecados. Ou sabendo, ou não sabendo, ou tendo noção do que era, ou não tendo noção, não importa. Você errou muito o alvo de agradar a Deus, que é literalmente o que significa. Então você pecou muito, e não poucas vezes, provavelmente, você se gabou de seus pecados para os colegas, para si próprio. O homem, ser humano, sem Cristo, muitas vezes chega ao ponto de se gabar quando é imoral, quando é infiel à mulher ou ao marido, se gaba quando consegue dar um golpe financeiro na empresa onde trabalha e ninguém nota. Se gaba, basta, é o que Pedro diz. Você já pecou muito enquanto vivia sem Cristo, não pode mais fazer nada em termos de voltar para trás e corrigir isso. E se você de fato é crente, você já se converteu, já pediu perdão e Deus já lhe perdoou diante de um arrependimento genuíno seu. Pronto. Acabou-se. Aqueles pecados foram colocados sobre os ombros do Senhor Jesus Cristo. Fim. Basta. Aí quando Pedro olha para frente, ele diz que isso tenha realmente ficado para trás. Quanto ao futuro, tem uma providência nova, uma atitude completamente nova para você tomar. O que é? Aproveitar o tempo vivendo segundo a vontade de Deus. Antes era fazendo a vontade da carne, agora fazendo a vontade de Deus. Então essa é a melhor, é a maneira básica, fundamental, para quem pensa em aplicar o seu tempo de uma maneira prática e útil. Antes de qualquer coisa, viva de uma maneira agradável a Deus. Não significa o tempo todo orando, o tempo todo lendo a Bíblia, o tempo todo num culto, não significa, ou atividade espiritual direta, não, mas, onde você estiver, no trabalho, em casa, no lazer, no dentista, seja lá onde for, você esteja vivendo de uma maneira correta segundo os padrões de Deus, na Bíblia. É isso que significa viver segundo a vontade de Deus. Não é segundo a vontade de Deus para você, pessoalmente, para a sua própria vida, que aí nós entramos num assunto muito complicado, que nós nem sabemos direito qual é a vontade de Deus para a minha própria vida. Tem alguém que chama, recebe um chamado hoje, daqui um mês acha que aquele chamado não é mais assim, não, agora é diferente, e o outro acha o contrário. Isso muda muito, isso altera demais, e não tem problema nenhum. Deus não nos revela uma vontade própria. Aliás, qual é a vontade de Deus para o tempo que você vai viver? Coerente com o que eu estou dizendo desde o começo. Você não tem a menor ideia qual é a vontade de Deus para hoje à noite. Até amanhã de manhã, você não sabe. Você acha que vai dormir bem, como toda noite dorme, tal, mas tem noite que não é igual às outras, não. Todo mundo sabe disso. Então, quando fala em fazer a vontade de Deus, não é a vontade de Deus naquele sentido para você pessoalmente, fulano de tal, CPF tal. Porque você, muitas vezes, não sabe. E às vezes pensa que sabe, mas se confunde, olha para trás e vê que é diferente, diz uma coisa, que é o mesmo, vai dizer outra. Curioso isso. Então talvez seja até sábio não ficar muito preocupado no que Deus tem preparado para você em termos pessoais. Pelo menos até o certo limite, porque a gente tem que agir, tem que tomar decisões. Então a gente vai atrás de uma paz no coração e tal, para ir ver aí, apalpando, ver se a gente vai no dia a dia descobrindo a vontade de Deus para a nossa vida. Aliás, a única maneira que você tem de descobrir a vontade de Deus para a sua vida particular, sabe qual é? É vivendo todo dia, só. Não tem maneira de ver para frente, não. Então, quando fala aqui, vivendo de acordo com a vontade de Deus, é a vontade de Deus geral, abrangente para todo crente. Aí sim, sem mentir, sem roubar, sem adulterar, de uma maneira pura no coração, amoroso, tentando amar o próximo como a si mesmo, até os inimigos. Aí todo aquele conjunto de diretrizes bíblicas que nós temos para viver. Isso é viver conforme a vontade de Deus, como está escrito aqui na Bíblia. Então, alguns, porque não sabem direito como é a vontade de Deus, exatamente para a sua vida particular, acaba, quando vendo uma passagem dessa, fica confuso, acha nebuloso, vontade de Deus para a minha vida, eu não sei qual é, eu pensava que era uma, agora é outra, então eu não sei como é bem isso, não. Nem precisa saber, meu irmão, e não é isso que a Bíblia está dizendo, não. Quando fala para você viver segundo a vontade de Deus. Você sabe precisamente sim, é só querer. Como é que Deus quer exatamente como você vive, como eu vivo, como o vizinho lá vive, o outro vive. Para cada um de nós é uma vontade só, geral para todos nós. A particular, claro que muda de cada pessoa, mas essa fica de lado, num contexto desse aqui. Então, a primeira coisa para você estar em condições de pensar como é que você vai resgatar o seu próprio tempo é: viva de maneira diferente como você vivia no passado. Já basta a maneira que você vivia no passado. Tem que haver um contraste. Se não houver um contraste, tem uma coisa esquisita entre a maneira como um crente ou alguém que se diz crente vive hoje e vive antes. Se não há, é meio turvo aí essa linha, essa área aí, é bom repensar na realidade da sua conversão, porque é para ser completamente diferente. Claro que envolvendo grandes lutas agora, mas pelo menos tem a luta antes, nem isto. Então a primeira coisa é esta: é viver de uma maneira para agradar a Deus. Agora, três sugestões práticas e eu encerro, de como remir o tempo. 1 Timóteo 2, 5 a 7. Diz assim, 1 Timóteo 2, 5 a 7. Porque, ou porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, passagem conhecidíssima. o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Todo mundo, todos os crentes sabem disto. Repetimos isso constantemente, isso é muito valorizado entre nós, esta verdade, bendita verdade, que ele se deu em resgate por nós. Não sei se você presta muita atenção, porque é porque vem agora. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Aí ele diz, bom, no versículo 7, Paulo diz, para isso fui designado pregador e apóstolo. Ah, bom, Paulo está falando dele próprio. Aí você desliga. O que ele acabou de dizer lá, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Quem deve prestar esse testemunho em tempos, ó a palavra, nosso assunto, tempo, em tempos oportunos? Não, esse é o problema de Paulo. É uma interpretação muito, muito limitada do que ele está dizendo aqui, muito míope. Ah, então é só Paulo? Não, mas eu admito que Pedro também. Ah, é só Paulo e Pedro? Não, os apóstolos, os 12. E os discípulos, os outros, não estão aqui? Não, então, não tem jeito, meu irmão. Isso vai chegar, sabe, em quem? Em você. Não pense que isso é assunto de apóstolo Paulo só, nem de apóstolos, nem de pregadores, pastores, missionários, professores, homens que Deus, a quem Deus deu o dom de testemunharem em público, de falarem em público, e tem um ministério mais voltado com um aspecto maior em termos de abrangência. É evidente que um certo peso recai sobre pessoas assim. Alguns, inclusive, se dedicam a vida a esse tipo de ministério mesmo, de estudar, de pregar, de julgar o evangelho. Tudo bem, mas não pense que isso aí inclui 100% do que Paulo queria dizer aqui. Não, onde é que fica você? Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Você tem que prestar. Testemunho de quê mesmo? Vamos ver de que é. De que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, e que ele se deu a si mesmo em resgate por todos. Esse testemunho que deve ser prestado, dado, falado em tempos oportunos. Isso aqui é o Evangelho. É a transmissão do Evangelho. Você não é um Paulo, não é um apóstolo, não é um pregador, não é um pastor. Mas qual a parcela do seu tempo que você dedica para dar testemunho de Cristo? Qual a parcela do seu tempo que você dedica ou tem dedicado? Um tempo formal ou informal? Um tempo programado ou que surgiu de repente? Qual é a prioridade que você dá para essa aplicação do tempo? Do seu tempo que está correndo, o testemunho direto de Cristo. E quando fala testemunho, pressupõe que você conhece o que está falando. É uma coisa que você sabe, você conhece. Isso é testemunho. Eu sei porque eu estou dizendo, eu fui salvo por este aqui, que deu a vida e resgate por mim. E por muitos, não é que você ouviu falar, não é uma aula de física, é um testemunho pessoal. Qual é o tempo que você dedica para isso? Eu li sobre alguém que disse que não ia dormir enquanto não falasse de Cristo para um determinado número de pessoas. É Moody? Não sei como é que ele fazia. Diz que às vezes ele saía de noite nas ruas, procurando alguém que ele não podia dormir, que ele tinha combinado com ele próprio. Que não ia dormir enquanto não falasse para X número de pessoas, todo dia, de Cristo. A pessoa ia ouvir ou não ouvir. Agora, você pode discordar desse método, não precisa se sentir o pior dos crentes se você não tem esta decisão. Não, estou dizendo apenas como uma mera curiosidade. E não só curiosidade, mas você vê a que ponto chegava a vontade e o compromisso de um crente com o próprio tempo, e exatamente o que Paulo diz, para testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Porque você não precisa chegar a esse extremo dele, falar de Cristo 10 vezes por dia, ou 20, não sei quantas, mas cá para nós, você não precisa ir para o outro extremo de não falar de Cristo quase nunca. Porque nós somos bons nisso. Vixe, esse exemplo de Moody é muito radical, esquisito. Aí arranja logo os 5 defeitos da decisão dele. E se ele tiver com febre? Se ele quebrar a perna? Está valendo? E isso aqui? Ah, você, nisso aí você é bom. Eu sei que você é. E eu também. Em furar. E dizer, é meio forte dizer isso, mas quase ridicularizar, se possível, para você escapar de algo assim, e você correr longe, para ter o mínimo de compromisso interno do seu próprio coração, pesando, eu preciso falar de Cristo, aproveitar o meu tempo. Aprenda isso de Moody. Em vez de arranjar defeitos da decisão dele, qual é a sua decisão? Você tem um critério, um fraquinho que seja, ou o seu critério, por falta de critério, virou um critério de não falar de Cristo é quase nunca, como comentei. Você já pensou que coisa esquisita você imaginar que não fala de Cristo para ninguém há 6 meses? Já imaginaram que vergonha um crente concluir que não fala de Cristo há 1 ano para ninguém? Esquisito. O modo como esse crente está dando as prioridades do tempo dele e mostrando em que ele está concentrado. Claro que para dar um testemunho profundo, bem fundamentado, é preciso se preparar. E isso vai exigir o quê? Mais tempo. Mas eu quero ir a Hebreus 3, 12 e 13. Hebreus 3, 12 e 13. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, lá vem o tempo, durante o tempo que se chama amanhã, né? Hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Interessante, aqui não está escrito, estude a Bíblia dia a dia, ore dia a dia. Tem outras passagens que vão mostrar a importância disso, é óbvio, mas é impressionante como o autor inspirado aqui deu importância a uma coisa que talvez você não tenha nunca nem pensado. Dá vontade de parar de pregar sobre o tempo, coisa que eu não vou fazer, mas pregar sobre a importância da exortação mútua, que é o assunto aqui. Mas é bom lembrar que através da exortação, crentes são fortalecidos e deixam de ser endurecidos ou tão facilmente endurecidos pelo engano do pecado, como se a exortação tivesse o poder para fortificar espiritualmente irmãos na fé. Então é uma aplicação do tempo que talvez a gente nunca tenha nem pensado nisto, mas vem a Bíblia e diz: atente para esse uso do tempo. E aqui não se fala, claro, apenas de exortação formal, no gabinete, ou numa sala, ou num lugar. Não. Mas uma exortação que pode ser muito natural, que flua de conversas, de amizade, de relacionamento pessoal. Agora, como conversar com alguém, ou exortar alguém, sem se envolver com esse alguém? Sem dedicar tempo para se envolver com as pessoas. Seria interessante. A igreja tem 80 membros hoje. Se Seria interessante um teste. Eu não vou fazer isso nunca, porque eu não tenho coragem. Papel e lápis. Escreva aí o nome dos 80 membros da igreja. Dos 79 irmãos e irmãs que você tem, membros da mesma igreja sua. Escreva aí quantos vão sair. Tudo bem, pastor, 80 não sai não. Tudo bem. Vai sair o senhor, pastor Watson, dona Sandra, aí seu filho, sua filha, se são membros aqui, e aí vai, 10, 12, 15, 20, eita, brabo, né? 32, é, tá nem na metade, meu irmão, tem mais de outro tanto, membro da mesma igreja sua, você não sabe o nome. Como é que vai se envolver com alguém assim, para poder exortar e fazer aquele irmão mais forte espiritualmente? Esses que são os alvos de uma vida cristã genuína, gente. Ah, mas isso é como o pastor Mauro fazer? Isso é como as pessoas da escola dominical fazerem? Não é somente, claro que é, mas não é somente. Quando foi a última vez que você conversou com o irmão especificamente sobre um problema dele, não seu? É válido falar de seus problemas também e pedir ajuda e conforto, tudo bem. Mas a pergunta que eu estou fazendo não é esta. Qual foi a última vez que você falou com algum irmão ou irmã desta igreja especificamente sobre um problema dele ou dela, aconselhando, exortando? Agora vem a outra pergunta, e qual foi a última vez que você foi aconselhado por alguém daqui, tirando pastores, mas por irmãos, que você foi exortado? Quando diga aconselhar, tira a palavra, não quer nem estar usando a palavra aconselhar, que dá ideia de aconselhamento pastoral, tal. Esquece, exortar, sugerido alguma coisa, criticado com amor, de maneira construtiva, mas uma coisa útil para você dizer, opa, isso aqui colou bem, caiu bem no meu coração, e você fica se lembrando dias aquilo que o irmão lhe falou aqui, até numa conversa, mas sem tempo não há nem conversa. Por fim, segundo Pedro 1, 12 em diante, que diz assim, segundo Pedro 1, 12 em diante, por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças. Segunda vez, a palavra lembrar. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Estava para morrer, Pedro. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente para fazer que a todo tempo, ideia do tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Terceira vez que ele usa a palavra lembrança ou lembrar. Então, o modo de remir o tempo é dedicar tempo para falar das coisas de Deus, não apenas agora no sentido de aconselhar, de exortar, ou de dar um testemunho do Evangelho para alguém que não é crente, como falamos agora há pouco, não apenas isso, entendeu? Isso aqui é uma maneira mais geral, em que Pedro revela um segredo. No final da vida, ele relembra que dedicou muito do seu tempo para lembrar aos irmãos verdades, doutrinas e ensinos que eles já sabiam. Claro, se é lembrar, não é ensinar pela primeira vez. Eu nunca vou lembrar de uma coisa que você não tem conhecimento, que vai ter. Estou lembrando do seu remédio, então você sabe que tem que tomar aquele remédio, estou lembrando aquele compromisso, então só se lembra uma coisa que o outro já sabe. Olha que coisa interessante. Então Pedro fazia questão que eles se lembrassem dessas coisas que Pedro dizia, mesmo depois da morte dele, e já perto de morrer, ele ainda se dedicava constantemente a isto, a lembrar, lembrar e lembrar. Agora, novamente, sei que você não é apóstolo, não é como Pedro, mas você é embaixador de Cristo neste mundo. Você é servo do rei, você é obreiro. E você tem que dar caráter de urgência ao seu trabalho. Infelizmente, eu não tenho tempo para ir lá em 2 Coríntios 5, que nesta passagem que Paulo diz que nós somos embaixadores em nome de Cristo, ele fala que nós precisamos exortar os outros para o tempo que se chama hoje, no fim de 2 Coríntios 5 e o início do 6. É fantástica a junção desses dois elementos aí, o ministério de embaixador do crente e a necessidade urgente deste embaixador falar ou desempenhar o seu papel de embaixador, falando hoje da necessidade de alguém se converter, no caso específico de alguém que não tenha Cristo. Mas é importante lembrar que uma grande ideia, um motivo para você dedicar mais o seu tempo é lembrar as coisas de Deus aos irmãos. Essa questão de lembrar é muito importante. Eu li um comentário de alguém que dizia assim, abre aspas, um problema em muitas igrejas hoje não é que os crentes não saibam o que Deus espera deles. Aí vem a pergunta, e o que é? Mas é que ou esquecem ou não têm vontade de viver a verdade que eles já sabem. Isso é forte. Vou dizer de novo. Um problema em muitas igrejas hoje não é que os crentes não saibam o que Deus espera deles, mas é que ou esquecem ou não têm vontade de viver a verdade que eles já sabem. Impressionante isso. Bom, como manter os irmãos lembrados disso? Várias formas. Conversando, de propósito, levando as conversas para um nível mais espiritual. Seria também muito interessante se alguém gravasse. Cuidado que hoje a moda é gravar uns aos outros, né? Brasília que o diga. Todo mundo gravando, todo mundo. Mas seria interessante alguém gravar o que você falou nos últimos 6 meses. Se você é pastor, não vale as pregações. Se você é professor de escola dominical, não vale as aulas. Se você não é um desse, nem um dedo outro, é tudo o que você falou. Tudo o que você falou nos últimos 6 meses. E ver quantos por cento do que você falou, conversou, bateu papo, seja a qualificação que você queira dar a esta conversa, saiu da sua boca algumas palavras, saíram tantas milhares de palavras suas nos últimos 6 meses. Muito bem. Quantas delas falam de coisas espirituais? Quantos por cento do que você falou no seu dia a dia envolve coisas espirituais? Não há uma tabela bíblica para dizer se esse por cento é muito, é pouco, é tantos por cento, mas pense nisto. Então, de propósito, leve mais suas conversas para um rumo mais espiritual. Escreva algum texto que você tenha vontade, distribua por sua própria cabeça, sua própria iniciativa. É tão fácil escrever, imprimir, barato, papel, tinta. Imprime, dê para os irmãos, bote na internet, faça alguma coisa, bote um blog, ou mande e-mail, divulgue da sua forma, faça uma poesia, uma música, alguma coisa, para você lembrar os outros as coisas de Deus. Lembrar, tudo bem, ensinar, eu assumo, é mais com o pastor mesmo, ensinar as coisas mais fortes, mais básicas, mas aqui o assunto não é ensinar não, está lembrado? É lembrar. Lidere um grupo na sua casa, um grupo de estudo. Ah, mas eu não sou professor, convido alguém para ser. Ou então não tem líder nenhum, vocês vão ler a palavra de Deus, vão conversar, vão orar juntos. O que é que você está fazendo em termos do tempo? E, de uma maneira mais formal, ensinar mesmo, ensinar classe, na igreja, escola dominical, crianças, adultos e tudo. Não há uma forma melhor para você envolver seu tempo, não somente no emprego direto das aulas, mas no preparo em casa, nos estudos e tudo que você deve se envolver para dar uma aula boa. Já pensou, eu quero encerrar aqui, já pensou que é emocionante saber que depois da sua morte, alguns irmãos vão se lembrar de coisas valiosas que você falou para eles? Era o que Pedro queria. Era esse o plano de Pedro. Depois que eu morrer, vocês estarem lembrados ainda. E não precisa ser apóstolo para isso. Repito. Isso que é serviço duradouro a Cristo. Você, depois de morto, pessoas estarem se lembrando de coisas que você disse. Não precisa ser pregador para isto. Repito. Que ainda fala que o tempo se abrevia, 1 Coríntios 7, mas eu vou encerrar, não quero passar deste tempo. Eu sugiro que você passe a pensar melhor, de uma maneira mais concentrada, mais séria, no seu tempo que lhe resta na carne. E tendo aqui algum amigo que não tem Cristo ainda como Salvador, claro que eu tenho me dirigido mais aqui a irmãos em Cristo, como deixei claro, mas eu quero lembrar você que não é discípulo dele ainda, cuide para ser. E logo, porque esse tempo só vale para enquanto você tem vida nesta terra. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disto o juízo, está lá em Hebreus 9:27. Então não pense assim, não, depois da minha morte eu vou me entender com Deus, eu vou conversar com Deus. Não faça isto. Não tenho mais tempo para explicar melhor, mas creia no que diz a palavra de Deus. Não perca tempo mais procurando vida onde não há. Só Cristo é vida eterna, aquela que eu falei que dura eternamente. Aceite a salvação aqui e agora que Ele oferece. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo faça brotar, germinar as sementes que Ele queira como resultado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.